Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Polícia Civil pretende ouvir o motorista e alguns passageiros do ônibus que caiu numa ribanceira e matou 7 pessoas em Campo Mourão. Sobreviventes da tragédia e algumas testemunhas que viram o ônibus passando pela região antes do acidente relatam que o veículo estava em alta velocidade. Algumas imagens dos registros do tacógrafo do ônibus também foram divulgadas depois do acidente pela Polícia Rodoviária Federal. Isso também vai fazer parte da investigação. A velocidade indicada nos registros era de 100 km por hora. Registro bem acima dos 40 que eram permitidos ou que são permitidos para aquele trecho da rodovia. Um homem foi assaltado em Campo Mourão depois de dar carona a um estranho. Detalhes com o Leandro Marcos, que fala direto de Terra Boa. Olá, Leandro.
Olá, Casa Grande, ouvintes do Paraná de hoje. Na madrugada, um homem de 43 anos, ele foi assaltado depois de oferecer carona a um jovem. O suspeito teria levado um relógio e um celular da vítima. Segundo informações da polícia, a vítima, que não teve o nome revelado, estava saindo de uma festa onde ofereceu carona a um rapaz que também estava indo embora. Depois de algum tempo de viagem, o jovem anunciou o roubo e tomou o relógio da marca Rolex, um celular da marca Nokia e ainda teria pegado a chave do carro e jogado fora. Conforme a polícia, as chaves do veículo foram encontradas, mas o rapaz e os outros objetos não foram localizados. Com informação para o Paraná de hoje, repórter Leandro Marcos.
Obrigado pelas informações, Leandro. Dezenas de parentes e amigos da copeira morta com um disparo feito por uma policial civil protestaram ontem em Curitiba. O caso aconteceu no dia 23 de dezembro, quando acontecia uma festa de confraternização. A manifestação foi realizada no local onde Rosária Miranda da Silva foi baleada. O secretário estadual de segurança, Wagner Mesquita, disse ontem que a atitude da policial foi um erro grave e inaceitável. Segundo ele, todo policial tem que ter paciência redobrada, muito além do normal, e se segurar diante de qualquer situação. A policial teria alegado em depoimento que ficou irritada com o barulho da festa e por isso disparou. Motoristas escolares de Londrina têm que fazer vistoria nos veículos durante este mês de janeiro. Quem conta os detalhes pra gente é Guilherme Lima, direto de Londrina. Olá, Guilherme.
Olá, um forte abraço, Tony Casagrande, um abraço a todos os ouvintes. Começou este dia 2 de janeiro e vai até o dia 31, o prazo para que os motoristas do transporte escolar que operam o serviço em Londrina compareçam à sede da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, para realizar a vistoria dos veículos que operam o sistema. A inspeção é obrigatória e sempre acontece nos meses de janeiro e de julho. Lembrando que em Londrina nós temos 125 veículos autorizados pela CMTU que prestam este serviço. As taxas referentes ao recadastramento da frota, da vistoria e da habilitação para prestar este serviço, todas elas somadas, chegam ao montante de R$ 315,58. Caso a CMTU constate algum prestador de serviço operando sem as devidas licenças, o carro é multado, o condutor perde 4 pontos na CNH e a multa varia de R$ 198,50 a até R$ 997,06 e ainda, se for reincidente, o veículo corre o risco de ser retido pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU. Para mais informações, os prestadores de serviço podem procurar a CMTU. O telefone é o 43-3379-7966. Repetindo, 3379-7966. Da Rádio Alvorada de Londrina, repórter Guilherme Lima.
Obras da Unila começam na semana que vem. De Foz do Iguaçu, Marcos Pestana.
Olá, Tony Casagrande. Olá, ouvintes do programa Paraná de hoje. A construtora Guava Manutenção e Serviços inicia na próxima segunda-feira, dia 9, as obras de proteção das estruturas do campus e a construção da primeira etapa do alojamento da Uniler. A Guava venceu as duas licitações realizadas em 2016. As ordens de serviços foram emitidas no dia 28 de dezembro. O contrato para as obras no campus foi assinado no dia 21 de dezembro pelo reitor Josué Modesto dos Passos Sobrinho e o diretor-geral da Guava, Tércio Santler Garcia. O valor total da licitação é de R$1.520.000, recurso previsto no orçamento da União de 2016, e o prazo para finalização é de 10 meses. O contrato prevê complemento das estruturas em concreto armado, finalização do subsolo do edifício central, serviço de terraplanagem e drenagem geral, com o objetivo de evitar a deterioração do que já está construído. Inicialmente, a Unila pretendia contratar em 2016 uma empresa para execução da retomada das obras estruturais iniciadas, que também englobavam as obras protetivas. Em agosto, após finalizar o edital de licitação e submeter o processo para autorização da despesa, não houve liberação dos recursos necessários por parte do MEC, o que inviabilizou a continuidade da contratação prevista. O edital foi refeito prevendo apenas as obras de proteção. Da Rádio 97 FM de Foz do Iguaçu, para o programa Paraná de hoje, Marcos Pestana.
E a Casa de Apoio de Francisco Beltrão, que funciona em Curitiba, reabre na próxima segunda-feira. As informações com Luciana Pérez. Olá, Luciana.
A Casa de Apoio da Prefeitura de Francisco Beltrão, que funciona em Curitiba, será reaberta no dia 23 de janeiro, na segunda-feira. A servidora municipal Cláudia Manfrim Nonato vai assumir a direção. O local acolhe os beltronenses que são encaminhados para a capital do estado para consultas médicas e tratamentos de saúde especializados. Eles são acolhidos, recebem alimentação e, se necessário, podem pernoitar. Tudo é oferecido gratuitamente. O transporte também é bancado pelo município até a capital e para levar os pacientes até os locais onde recebe atendimento, assim como os procedimentos de saúde que são realizados pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Através de encaminhamento da Secretaria de Saúde do município, nesta quarta-feira, dia 4, Cláudia se reuniu com o prefeito Kleber Fontana e com o comando da Secretaria de Saúde para acertar os últimos detalhes para o reinício das atividades mensalmente. Centenas de pessoas passam pelo local. O prefeito pediu que, além de oferecer a estrutura física, é de suma importância ter atendimento humanitário. São pessoas com problemas de saúde, muitas vezes debilitadas, e que merecem um atendimento com muito respeito e carinho, recomendou Kleber Fontana. Informações, Luciana Pérez, Rádio Princesa Francisco Beltrão.
Obrigado pelas informações, Luciana. E assim a gente encerra o Paraná de hoje, desta quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.
Você ouviu Paraná de hoje, uma produção AERP, unindo o Paraná através da notícia.
É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo.
Essa música e todas as outras você pode escutar no seu celular. Uma campanha da AERP.